Esse é o Meio Descomplicado, seu podcast mensal que acompanha e analisa os assuntos mais recentes da agenda socioambiental no Brasil e no mundo.
Olá, esse é o podcast Meio Descomplicado, o podcast mensal da plataforma socioambiental. Eu sou Carolina Alves, pesquisadora da plataforma socioambiental, e no episódio de hoje temos a companhia da Beatriz Matos, pesquisadora da plataforma socioambiental, e Isabela Teixeira, ex-ministra de Meio Ambiente. Antes de escutar essa entrevista, queremos esclarecer que você pode ter algumas dificuldades com o áudio desse episódio. Tivemos problemas durante a gravação que precisou ser em ambiente aberto, mas continue com a gente e não perca essa rica entrevista com a ministra.
O Fórum Econômico Mundial de Davos, né, que ocorreu como todos os anos agora, em janeiro, na Suíça, reunindo as principais lideranças mundiais econômicas, teve um destaque muito grande para a questão ambiental esse ano. Inclusive recebendo aí a presença da ativista sueca, da Greta Thunberg. Né, então o meio ambiente parece que entrou de vez dentro dessas negociações econômicas. Como que a senhora enxerga isso? Positivo? Será que a gente está avançando no sentido de que as preocupações econômicas estão tomando conta desses debates? Ou isso seria mais um sequestro, talvez, da agenda ambiental?
Não, eu acho que isso deve, precisa ser visto sob várias perspectivas e algumas dimensões do ponto de vista estratégico em relação ao desafio de crescimento econômico e de inclusão social no mundo. Toda a discussão de meio ambiente, desde 92, quando você consolida o conceito de sustentabilidade, você faz essa emergência, você é de você, na realidade, fazer integrar as questões ambientais aos desafios do momento econômico e do momento social. Você tinha uma discussão lá atrás em Estocolmo, que era uma disputa de impactos, desenvolvimento causado à degradação, enfim, e isso acabou evoluindo, como todo mundo sabe, estava falando do Brandon, todas aquelas discussões. E a agenda multilateral, a agenda global, recepcionou isso como uma visão, uma perspectiva, um desafio de desenvolvimento global no século XXI. E desde então, há uma grande demanda política e uma grande pressão política por parte da sociedade que não dava para você continuar produzindo de maneira sustentável. Ou seja, você se apropriando novos recursos naturais, você quebrando a lógica da vida, você degradando o ambiente, você causando exclusão social, incrementando desigualdade social por conta do chamado environmental displacement. Essa pauta toda evolui e, obviamente, progressivamente, os fóruns econômicos e as instituições econômicas foram recepcionando isso. Talvez o que seja mais evidente assim, é quando você trabalhou a questão do licenciamento ambiental e isso passou a ser pré-requisito de financiamento dos bancos multilaterais, do Banco Mundial. A discussão de Davos, na realidade, essa última discussão, ela está associada também, não só essa nesse processo de desenvolvimento sustentável, agenda 2030, mas a agenda de sustentabilidade, que emergiram pós a agenda 21, compliance, setor privado, você tem N iniciativas no mundo que às vezes desconectam, produção e consumo, você começa a trabalhar consumo consciente. A Davos recepciona agora, talvez, uma coisa sobre três perspectivas mais estratégicas. Primeiro é que não tem volta. Tá? Então, isso está efetivamente marcado por uma agenda em relação ao clima. Nós estamos todos vulneráveis, o risco aumentou, está aumentando as operações, está se gastando mais dinheiro em relação ao potencial ambiental, como danos, do que antes. O risco climático e ambiental faz parte hoje de uma visão estratégica de você alocar dinheiro, de você promover desenvolvimento no mundo. Tá? Os agentes econômicos, na realidade, estão ali para financiar, ganharem dinheiro, mas financiar o desenvolvimento. Tá? Eu acho que tem uma segunda coisa que é emergente, que é o fato de você ter um novo ciclo de globalização e novos arranjos geopolíticos no mundo. Você não tem mais um mundo homogêneo, nem você tem o futuro com uma projeção linear do passado. É uma incerteza enorme sobre o futuro. E uma das incertezas, um dos aspectos que modula essa incerteza, não são só as questões geopolíticas, mas tem a ver com as incertezas associadas à natureza. Há uma transição da natureza hoje. Não é só uma transição climática. Né? Há uma transição sobre o afeto de recursos naturais. Você tem que ter eficiência em recursos naturais. Você tem que assumir. Há uma transição também do ponto de vista da percepção da sociedade global. Então, uma mentalidade política no mundo que está mudando em várias sociedades, isso é mais do que mentalidade, isso já é um valor, principalmente para as novas gerações. E o mais interessante é que isso não é um fenômeno estritamente ocidental, isso é um fenômeno global. Eu acho que Greta é a expressão da contemporaneidade. É uma, de jeito dela, é uma expressão que não estava dando mais. Ela faz um exercício político de uma maneira inovadora. Ela mobiliza pessoas de uma maneira inovadora, como a Malala fez e outros estão fazendo. Né? Por outro lado, a geração dos pais da Greta, que tem hoje 40 anos, também está se movimentando. E essa geração tem processo de tomada de decisão. Então, quando eu falo de valores, é porque as pessoas não estão achando que é só andar de sacola de algodão, entendeu? Ou andar de bicicleta na zona sul do Rio de Janeiro. Muito mais que isso. Você, na realidade, tem uma cadeia, você está estruturando cadeias de valores, não só de serviços como de produtos, você está estruturando novas profissões, novos empregos, você está estruturando novos comportamentos, novos estilos de vida no mundo que está cada vez mais interconectado e no mundo que está cada vez mais voltando às chamadas tecnologias, relações tecnológicas, inclusive do ponto de vista de comportamento e comunicação. Por isso que no Brasil é tão importante você trazer a agenda socioambiental, não só a agenda ambiental. O Brasil foi ousado em colocar esse conceito lá atrás, porque nós somos um país continental, diverso do ponto de vista regional, com desafios regionais, né? E que isso tudo do ponto de vista ambiental. Mas estamos sendo muito lenientes, entendeu? Nós somos muito míopes em relação ao potencial que essa riqueza ambiental que o país tem nos oferece para você contar novas histórias sobre o futuro. Tenho dito que a gente não tem que contar novas histórias sobre o passado. O mundo não está querendo contar novas histórias sobre o passado. O mundo precisa que se conte novas histórias sobre o futuro. Eu acho que isso que a Greta, essa movimentação, os pais da Greta, com quem eu tenho interlocução, com eles, são movimentos fascinantes do ponto de vista da expressão da política, no exercício de expressão de cidadania. Né? Então, Davos recepcionou esse olhar da ciência, recepcionou o olhar político, recepcionou o olhar geopolítico, as novas relações de poder e sociedade, e expressou isso como indústria econômica. E acho que está sendo modelado, de fato, uma nova agenda desse século, tá? Que começa exatamente a partir desse ano. Entendeu? Uma agenda que começa com a implementação da Corte de Paris, com a nova base que deve ser negociada no final do ano da Corte de Biodiversidade, com as novas estratégias de uso de recursos naturais da economia circular no mundo, o New Green Deal europeu, que traz isso na primeira página, entendeu? Ou seja, você vem modelando coisas do ponto de vista da economia, não para dizer que o mundo quer nos dominar, nos derrotar, ou contrário, para dizer que talvez a economia emergente do Brasil esteja numa situação ainda muito confortável, que nós podemos adotar atalhos, sermos ambiciosos e talvez acabarmos com a frase que o Brasil é o país do futuro, não, o Brasil é o país do presente. Né? Espero que ele se traduza nisso nos próximos anos, embora a gente tenha que reconhecer as dificuldades políticas e sociais do Brasil.
E nesse sentido, a gente tem Paulo Guedes, ministro da Economia, em Davos, falando que o meio ambiente, que o grande inimigo do meio ambiente é a pobreza. E ele, com essa frase, ele está ecoando o que foi dito pela Indira Gandhi na conferência de Estocolmo, falando que o maior inimigo do meio ambiente é a miséria. Então, como que a senhora enxerga a reprodução desse discurso pelo ministro da Economia e em que medida essa afirmação dele pode estar ligada à flexibilização da legislação socioambiental brasileira?
Bom, eu acho que são várias perguntas, Então, né? A sua primeira pergunta tem várias perguntas, e cada pergunta dessa tem várias perguntas. Eu acho que a frase não é só da Indira Gandhi, a frase do ministro, a frase do Indira, na realidade, são polos de um problema, de uma equação política, geopolítica, que foi resolvida e consolidada em 92. E a diplomacia sempre foi mais robusta do que isso, mas esse trabalho diplomático no Brasil foi muito cuidadoso, foi muito bem elaborado, do ponto de vista que você pudesse chegar a um conceito que a pobreza não é a causa da degradação ambiental, mas no meio ambiente degradado acentua a pobreza e leva a miséria. Então, e quem degrada o meio ambiente, quem causa poluição, etc., não importa. Então, se o pobre precisa de um ambiente saudável, porque ele precisa de saúde, ele precisa de saneamento, ele precisa de mobilidade. Nós andamos nos carros, podemos comprar os carros com todos os filtros. Quem anda de região, tem três, quatro condições para poder chegar no lugar, em condições que a gente não sabe, são os ministros, principalmente nos países, né? Então essa discussão eu acho que o ministro depois acho que inclusive se desculpou, enfim, reconheceu o que é bom, né? Isso também, principalmente na vida pública, você pode cometer inapropriações, tá? É uma coisa que acontece. O que é mais sensível é que é um conceito tão consolidado, inclusive na chamada escola liberal, economia liberal, e que, por outro lado, não precisa no Brasil, num país vindo de um ministro brasileiro, que é um país que se convida disso, e num fórum econômico que todos têm isso consolidado, gerou realmente uma assimetria de posições, uma leitura, que na realidade política fortalece leituras equivocadas que estão sendo feitas hoje sobre o Brasil, não necessariamente sobre o governo. Tá? Então, quando você vai nos debates jurídicos internacionais, você vê formulações que o Brasil tem uma legislação ambiental extremamente robusta, recepcionada pelo texto constitucional. E com jurisprudência consolidada no Brasil. Então, não é mudando lei que você vai acabar com jurisprudência, comportamentos, etc. É porque as leis não necessariamente são constitucionais e, portanto, são derrubadas. Né? Então, o Congresso, por outro lado, não recepciona isso de maneira positiva. Né? Significa que a democracia é a instituição institucional e que isso faz parte do debate político. Política também, tudo passa. Né? Então, a gente tem que entender as circunstâncias, entender que as instituições estão aí robustas, que tem um arcabouço legal, importante no Brasil, reconhecido, e que você tem que ter um processo político, democrático, de debate, e de busca de soluções, uma vez que, por exemplo, a questão do desmatamento da Amazônia é um desmatamento predominantemente ilegal. Então, não se trata de discussão sobre soberania, se trata sobre o imperativo moral da sociedade, que é combater o crime.
Sim.
A mesma maneira que a gente combate o assassinato, o homicídio no Brasil, né, porque é crime, a gente combate, deveria estar combatendo o desmatamento da Amazônia, que é predominantemente crime ambiental. Tá? Então, uma coisa são os ministros, o economista da agenda política, outra coisa é quem você traz para a máquina, como é que você opera isso. E isso são sensibilidades que são postas hoje no Brasil, na chamada governança pública, na área ambiental é um bom exemplo. Tá? E isso tem reflexo, e terá reflexo por muito mais tempo, mesmo depois do fim do legislatório. Você tem que entender isso com mais sensibilidade. E eu quero crer que o ministro, enfim, Paulo Guedes, que está buscando aí novos caminhos para a economia brasileira, de novo, eu não tenho a competência para dizer se está certo ou errado, etc. E acho que tem que entender os movimentos do Brasil. Tem gente na equipe dele com sensibilidade, tá? Para informá-lo melhor, com sensibilidade e conhecimento, para informá-lo melhor sobre os desafios que o ministro da Economia de um país, outro Brasil, tem no mundo, onde a questão climática e a questão ambiental são temas estratégicos para a consecução de objetivos globais de crescimento e desenvolvimento econômico. Então, eu acho que é uma questão mais de, talvez, entender melhor como é que as coisas se colocam, né? Com a convicção, claro, que a Terra não é plana, isso é importante. Né?
Mas, não, hoje,
a economia, entender que o meio ambiente é um ativo, não só político, mas econômico no Brasil.
Você falou aí um pouco sobre os motivos, né, das queimadas. A gente, 2019, a gente pode dizer 2020, a gente já vivenciou aí uma série de eventos, uma série de tragédias ambientais com, óbvio, a intervenção humana. Né? A gente pode falar aí do desastre do derramamento de óleo no litoral brasileiro, da questão das queimadas na Amazônia, a própria questão das queimadas também na Austrália. Né? E isso tudo vem sendo tratado em meio a esses fóruns multilaterais. Mas talvez o que ocorre dentro o Brasil vem sendo tratado com uma dureza um pouco maior do que o que ocorre na Austrália. Não sei se é essa também a sua percepção. A gente queria te perguntar se talvez o Brasil tenha sido mais severamente criticado por causa das causas do desmatamento ilegal na Amazônia, né, o que vai acabar decorrendo nesses incêndios e nessa crise, ou pelo fato também do Brasil ser um país do sul global, talvez um pouco mais, digamos, abertos a essas críticas do que, talvez no caso da Austrália, os políticos tratem com um pouco mais de zelo.
Não, primeira coisa, o Brasil é um dos países mais importantes de meio ambiente no mundo. Então, tudo que acontecer no Brasil, acontece no mundo. E não é pela dinamização do Brasil, pelos interesses de outros países, pelas ONGs que são inimigas do Brasil. Acontece aqui, o mundo vai querer saber. O Brasil é um país importante, do ponto de vista do meio ambiente. Ele, inclusive, a política ambiental, os valores, sustentabilidade, clima, todos os protagonismos construídos nos últimos 35 anos, se traduziu em soft power de política externa brasileira. O Brasil sempre teve voz ativa, né? E sempre vimos nossas árvores como expressão da natureza, né? E não como expressão religiosa. Okay? Então, é óbvio que o fato do Brasil ter essa importância, todo mundo sempre vai querer ouvir sobre o Brasil. Nós somos a democracia mais... o maior mercado da democracia jovem, mais importante do extremo ocidente, é o mercado mais interessante, o mercado mais importante do extremo ocidente, depois da Europa, para cá, além da América do Norte, sendo o sul-ocidente, né? Parte sul, é um país importante do ponto de vista da sua tradição de interlocução e de fronteiras consolidadas, pacíficas, com seus vizinhos há mais de 100 anos. Certa recente crise com a Venezuela, o Brasil sempre operou como um país mediador, facilitador. Portanto, os interesses sobre o Brasil são legítimos. Nós temos uma importante economia, além de ser recursos naturais, temos detentores de uma boa, excelente ciência. Vocês, o Brasil tem excelentes cientistas. O Brasil tem marcos no programa de AIDS, na década de 90, a gente combate a AIDS. A modelagem do programa se tornou referência global. As pesquisas de mercúrio, contra o mercúrio, por causa de contaminação de doença na Amazônia, virou referência na Convenção de Basileia. As metodologias desenvolvidas pelo Brasil são reconhecidas. Nós temos esse valor e, portanto, é natural que as pessoas queiram saber o que acontece no Brasil. Então, o interesse do mundo sobre o Brasil também, em parte, para mim, se coloca em relação à questão ambiental. Porque o Brasil é um G1 em meio ambiente. Não só porque detém o maior reserva de água doce do mundo, porque detém a maior biodiversidade do mundo, porque tem a maior floresta, as duas maiores florestas tropicais, nós perdemos uma, nós destruímos a Mata Atlântica. E temos uma floresta tropical, tem três grandes florestas tropicais do mundo, a da Bacia do Congo, a Bacia do Mekong e a Bacia Amazônica. E que o Brasil tem 65% da floresta da Bacia. E que são importantes do ponto de vista todas da regulação climática. Do ponto de vista do impacto na atmosfera, o bem comum, que as pessoas confundem os conceitos. A floresta é nossa, mas o impacto da floresta sobre o bem comum, que é a atmosfera, prejudica todo mundo. Sim. Ou a grande. Então, não é dizer que querem a floresta. O bem comum é a discussão sobre a atmosfera. De fato, o mundo olhar o Brasil, as queimadas, o primeiro exercício, o primeiro momento de que o Brasil teve uma grita internacional sobre queimadas, o incêndio de queimadas são coisas distintas. Sobre queimadas, ou seja, a Amazônia estava queimada. Foi na Amazônia, isso foi em 1988, é um ano-chave, tá? É um ano da morte do Chico Mendes, que é um homem importante não só para o ambientalismo, mas é um homem importante para essa coisa socioambiental, para essa agenda socioambiental, para o movimento da terra. Direitos de populações tradicionais sobre a que o texto constitucional estava recepcionando, exatamente o ano da Constituição. Desde 89, 88, a sociedade brasileira cobra resultados sobre a Amazônia. Isso que eu quero mostrar, entendeu? Não é uma coisa fantasiosa, brilhante. Os militares estiveram presentes desde então na busca de soluções para a Amazônia. Okay? E nasce também o chamado PrevFogo, que é o Programa Nacional de Prevenção e Combate ao Fogo, no incêndio florestal no Brasil, queimadas e incêndios florestais, que em 91 eu fui aos Estados Unidos. E negocia o primeiro memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Brasil com o Serviço Florestal Americano. O professor Albert Setzer vai pelo INPE e negocia parceria com a NASA para o monitoramento de queimadas. E o Brasil traz todo esse conhecimento para formar os bombeiros que não sabiam nem combater incêndio florestal. Tá? americano. Você faz toda a formação com os americanos, com tecnologia, com monitoramento. E o Brasil, como um player estratégico de petróleo e um player estratégico meio ambiente, tem que ter esses requisitos preenchidos. Tanto é verdade que então, teve aquele acidente do Golfo do México, as pessoas têm que entender a capacidade instalada no Brasil. A Petrobras tem o maior contingente de equipamentos para lidar, no Atlântico Sul, para lidar com acidentes. Tá? Então, os planos de contingência no mundo todo é uma indústria muito coordenada entre si. Dependendo da magnitude, você vai acionando de quem tem os equipamentos para você lá colocar. Tá? Petrobras está bom, exemplarmente, porque toda uma capacidade instalada que o Brasil tem para lidar com isso. Até hoje é um assunto sem solução. Ninguém sabe a causa, ninguém consegue identificar. Então, todas as bravatas feitas sobre o tema, na realidade, ficaram contra, politicamente contra o Brasil. Uma imagem, mais uma coisa, um dano de sobre-imagem do Brasil, onde o Brasil sempre foi um player estratégico sobre isso. Mas com um óleo pesado, um óleo abaixo da água, nunca tinha visto isso, que vem, que você não consegue monitorar. Aí você, se chega em água rasa, você pode colocar, você tem declarações de autoridades dizendo, não, deixa chegar na praia, que é melhor, então arrebenta tudo. Então, se não houve os especialistas, e o custo ambiental fica. Né? Atividade turística, atividade de pesca, o Brasil tem que fazer seguro de pesca, tem que socorrer o pescador, o governo tem que entrar com isso. Ou seja, cadeia de danos. Então, são essas contradições, se eu posso dizer, quer dizer, o Brasil tem como enfrentar, o Brasil tem os conhecimentos para fazê-lo. Os militares são parte disso. Na época, no México, em 2011, você teve, em agosto de 2011, no Empire, teve um pelo sistema de alerta, até então do PA, e o próprio estádio do Amazon, sinalizaram que estava tendo um aquecimento no desmatamento na Amazônia. Imediatamente, a presidente Dilma criou o GGI, que era o ministro integrado, a minha presidência, com o ministro da Defesa, o ministro da Gestão, com o ministro da Justiça, todos os ministros com o Bametrônio do Sistema Brasileiro de Inteligência, toda uma estratégia, Força Nacional de Segurança, um GLO, tudo isso foi deportado. O resultado foi a menor queda do desmatamento. Isso continuou sendo feito, você vai oscilando o desmatamento. Eu tenho as minhas taxas da minha gestão, daqui eu depois consigo reduzir. Por quê? Porque você está enfrentando crime. Então, enfrentando crime não é tão trivial, é muito complexo, mas ainda é mais barato combater o desmatamento do que restaurar a floresta. Entendido. E você oferece como seu resultado de gestão o aumento do desmatamento. Essas incoerências políticas é que ferem a credibilidade. Por que o processo político precisa de credibilidade? O exercício da política ele é fascinante porque ele constrói credibilidade. Ele não constrói dissensos, ele constrói convergências para você poder andar. Não quer dizer que tudo seja homogêneo, que tudo vá pelo contrário, mas isso é a saúde da democracia. Você tem a diversidade, o contraditório, você ganhar em teses, entender que alguma tese sua é boa, mas não é factível, porque impacta determinadas coisas que você não consegue resolver. Aí você vai criando consensos e vai se movimentando em uma direção. Então, hoje, para implementar o código, nós defendemos a Secretaria do Ministério do Futuro. O código não é um instrumento de regulação ambiental, ele não é um instrumento. O cargo instrumento de regulação ambiental, ele não é um instrumento de licenciamento ambiental, nem de diversão fundial. A agricultura brasileira tem todo o interesse que isso funcione bem, que isso vai se tornar um ativo importante no futuro do mercado, de produzir alimentos de sustentabilidade, numa lei que só o Brasil tem. Tá? Então, não é, são questões interessantes do ponto de vista político. A gente vê assim, porque estão desmatando a Amazônia. Tá, desmatando e estão jogando fora o que é da Amazônia. Você está desmatando por ilegalidade, não está desmatando para substituir por um ganho econômico. Tem trabalho escravo, tem sonegação fiscal, tem contrabando. Como é que isso é uma atividade econômica? Que emprego que eu estou gerando? Os menores IDH do Brasil estão lá. O que eu estou melhorando? Estou perdendo uma riqueza por mais pobreza? A Amazônia já é. Agora não existe desenvolvimento do Brasil sem a Amazônia. Não existe desenvolvimento da Amazônia sem o Brasil. Se você não vai descartar o território brasileiro. Então, como que você traz isso? Como é que você lida com isso com um debate sadio nacional? Bom, você tem que reconhecer que crime, quem combate é o Estado, o poder público. E soluções de defesa, segurança, mas uma região, um continente, né? Dentro do Brasil, que é desconectado. Você sai das capitais, você não consegue falar. Então, nós temos que discutir como gente grande, entendendo as nossas mazelas, entendendo os nossos problemas, entendendo a nossa dificuldade, mas assumindo as nossas competências e a capacidade de oferecer soluções. Não é operando na sombra do Estado. e operando com um Estado eficiente e com uma lei que serve para todos. Que eu espero que o mundo não leia o Brasil como uma sociedade melhor. Mas não sou. Tem material para caramba.
E você já chegou a tocar em alguns pontos que eu ia perguntar, que é em relação, você falou da questão da soberania, a questão militar na Amazônia, e a gente tem agora o governo Bolsonaro reativando o Conselho da Amazônia, que foi criado no governo da FHC, e a Força Nacional Ambiental. Então, eu queria ver se... Eu só queria realmente, assim, pontuar como você enxerga essas novas iniciativas que o governo está tentando fazer, que, ao nosso ver, são formas de tentar responder à pressão internacional ambiental que está tendo em cima do Brasil em relação a, talvez, uma inação do governo em relação a certos pontos.
Primeiro, não são novas medidas, estão aí. Não há como você tratar a Amazônia sem os militares. Os militares, porque nós temos as fronteiras do Brasil lá, e os militares estão na Amazônia como estão em todas as fronteiras, as outras fronteiras do Brasil. Tá? Os militares têm um grande domínio sobre a Amazônia, tá? E devem, são parte da solução da Amazônia. Então, eu não gosto da ideia de vilanizar, eu acho que a pessoa tem que entender o desafio.
Mas o ministro do Meio Ambiente, ele preside o sistema nacional. Então, ele tem os instrumentos, as ferramentas para operar a agenda federal, as competências federais, mas o Ministério tem o papel de coordenação do sistema público. A União trabalha nas competências federais e na coordenação federativa. A gente pode explicar de uma maneira mais simples. Então, é óbvio que a Amazônia tem assuntos de competência federal.
É um assunto de interesse e de defesa nacional.
Então, o governo está fazendo esse arranjo. Eu chamo isso que é uma militarização da gestão sobre isso. Ou seja, eu disse literalmente que para acabar com o seu caminho na Amazônia,
você tem que ter
uma lava-jato para combater a corrupção que existe associada ao crime organizado. Crime ambiental, crime organizado. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, criou uma força-tarefa para combater, exatamente, analisar o tráfico de animais, o desmatamento legal e o garimpo legal. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, há informações, há instituições, há capacidade técnica, jurídica, há capacidade militar, há competências individuais e institucionais para buscar novos caminhos para enfrentar o crime, a degradação, enfrentar o roubo das riquezas do Brasil e para construir uma formatação política de diálogo internacional. Há capacidade no Brasil, além de crimes ambientais, qualifica como crime e a Constituição, a recepção dos direitos do meio ambiente protegido como, interesse, como bem interesse coletivo brasileiro e afeta individualmente como cidadão. E tem direito de referir isso como cidadão. E o Ministério Público está lá para me defender. Então, o Brasil, que eu insisto, tem capacidade para esses enfrentamentos. Nós temos que saber como é que o atual governo, sobre a nova direção, né? Como todos os governos eleitos democraticamente, vão cuidar disso. Primeiro sinal, me parece, a Amazônia é um assunto coordenado do ponto de vista pelos militares, né? que consultarão, vários atores, inclusive a instância política subnacional, que se organizou no novo consórcio. Como os governadores do Nordeste organizaram um novo consórcio. E o que ficou fora da Amazônia, a discussão sobre o uso da terra, me parece que está sob o domínio da agricultura. É uma outra questão de poder. Antes de você, nenhuma pessoa chegaria ao Brasil sem falar sobre o ministro do meio ambiente. E me parece que, progressivamente, o desenho escolhido é ter um outro papel. Entendeu? Não ter o papel estratégico que teve até então nos últimos 30 anos, que foi progressivamente sendo conquistado. É uma escolha. Se é um apequenamento da visão ambiental, nós vamos ver ao longo do tempo. Tá? Mas pode ser um apequenamento do papel político sim, do ministro do meio ambiente.
Tendo em vista todas essas considerações, essas dinâmicas, a complexidade, né, que envolve a sociedade, o sistema político brasileiro, a senhora diria que tem alguma expectativa para 2020, fora essas questões internacionais, né? A gente tem conferência de diversidade biológica, mas em termos de Brasil, assim, em termos de meio ambiente.
Olha, eu acho, nós estamos num momento muito diferente de Brasil. Tudo que emerge aí, eu não consigo nem saber por onde que a gente pluga. Eu tenho uma esperança que, no caso da Amazônia, por estar sob o domínio dos militares, venha algo para resolver problemas, em nome da pátria, defesa da pátria, dos interesses nacionais e do cumprimento da Constituição brasileira. Tá? É dever cumprir a Constituição brasileira. Tem muita gente no governo indo contra a Constituição brasileira. Nação do Enxavimento, até agora o que eu vi foi uma desconstrução sem nenhuma afirmação de novos caminhos. Mas eu prevejo para os esforços, se você pudesse perguntar assim, qual é o seu desejo para esse governo, que eles batessem a minha gestão, que tem a mesma taxa de natalidade na Amazônia. Eu adoraria que fosse anunciado que o Brasil tem 3 mil quilômetros quadrados de matamento e não 10 mil, já que a minha é de 4 mil. Mas que a Amazônia seja protegida. E que o Brasil use isso para exercer a sua autoridade internacional, não em situações maniqueístas, mas para que isso se traduza de fato em um ativo para a gente conquistar mercados, empregos, tecnologias e respeito internacional. Tá? Este ano é um ano, como eu estava dizendo anteriormente, você implementa Paris, portanto muda, tá? Você começa a implementar a década da restauração florestal, você começa a implementar, vai negociar a nova visão de talvez de 30 anos de biodiversidade, você vai entrar com a agenda robusta de recursos naturais, eficiência de recursos naturais, desde extração, não é reciclagem, é extração, produtividade em relação a isso, manufacturing, remanufacturing, é o desafio da indústria 4.0 indo para 5.0. E o Brasil não pode achar que ele é o país do futuro com um pedido. Então, não dá. Ele vai ter que entender como é que essa regra funciona e as divergências, né, a diversidade de funções devem continuar existindo, mas não polarizando. O governo tem um papel, mas não é o único ator. É isso que eu quero dizer. Se o que o governo oferece é insuficiente para nos representar, nós temos que dizer ao mundo que nós somos, não só para o intermédio do governo. E aí a sociedade brasileira tem que imprimir a sua digital. Você tem que entender que você também tem armas poderosas para ir contra o mal, contra essa disfunção política da democracia brasileira ou da democracia global, como só no Brasil está acontecendo isso, e trabalhar em torno do bem, em torno de que as pessoas possam acreditar no seu poder de transformação e de melhoria de qualidade de vida. Nós estamos aqui para isso, para ter qualidade de vida, para viver, buscar o consenso, a convivência dentro da diversidade, não necessariamente a homogeneização. A diversidade é super importante, mas não o apequenamento do que nós somos como sociedade. Isso é intolerável, inaceitável, tá? E eu tenho certeza que nós não somos uma sociedade que temos que viver com medo, que nós somos uma sociedade que temos que viver sob ameaça, nem tampouco uma sociedade ignorante. Tá?
Esse foi o primeiro episódio do podcast Meio Descomplicado. Nós agradecemos a todos que ficaram com a gente até aqui e esperamos encontrar vocês na nossa próxima edição do podcast.